Nós também encontramos aqueles que expressam um ar de autopiedade. Tímidos. Ah, eu sou tímido. Eles se apequenam e eles apresentam uma forma de agressão ou de desinteresse para consigo mesmos. Esse tipo de gente nós também precisamos tomar cuidado, porque essas pessoas se escondem atrás de uma falsa humildade. E a conduta, o comportamento que eles expressam é hipocrisia. Agora, essa pessoa autopiedosa, ela também espera das pessoas elogios. Assim como a pessoa ostentadora, a autopiedosa também espera elogios pelo seu comportamento ou pela sua falsa humildade. A pessoa que tenta ser sabichona, ela se expressa e ela quer que todo mundo creia que ela realmente sabe. Ela espera receber receptividade, aceitação, consideração, enfim. Então, ela se julga sabedora do caminho do sucesso. Ela diz sempre que agora eu estou alcançando níveis altos, quando não está. Ela está lá ralando, estudando, sei lá, mas ela tenta mostrar que ela está em níveis altos. Qual é o problema de sermos verdadeiros? De estarmos dizendo que, olha, minha vida não está bem, mas eu estou lutando, Deus está me dando a graça de lutar. Agora, há irmãos que dizem assim, não, eu estou passando por dificuldades, mas eu já sei, Deus já me falou. Deus falou nada. Na maioria dos casos, Deus não falou nada. Ou vocês nunca ouviram gente falar assim, e que continua na mesma draga. Quando é que vai acontecer o que Deus falou com elas? A Bíblia diz que nós não podemos sequer dizer que vamos sair daqui e irmos ali, se Deus, não é? Deus tem que querer, então eu só vou chegar lá se Deus quiser. Qual é o problema? Eu já vi pastores dizendo que quando nós pronunciamos essas coisas desse modo, é porque nós não temos fé, que nós deveríamos sempre declarar que eu vou sair daqui e vou chegar lá. A única pessoa que pode dizer isso é Jesus Cristo, o Espírito Santo, é Deus, é a Trindade. Nós não. Então, a autopiedosa, a pessoa que é tímida, que se apequena, que diz que é incapaz, mas ela suporta, ela também espera receptividade, aceitação, elogios, e ela tenta mostrar sempre que está se sacrificando demais. Garanto que vocês já viram pessoas assim. Ai, você não sabe como eu me sacrifico, eu não tenho força, sabe? Ai, se Deus não fosse comigo. Então ela tenta criar um ar de espiritualidade. Você vê, em tudo isso aí, essas pessoas, elas estão embrulhadas em um embrulho, em um pacote chamado orgulho. Orgulho mesmo. Por quê? O primeiro, o arrogante, ele é autossuficiente. Ele é dono do seu nariz, ele sabe tudo, ele vai, ele acontece, blá. O segundo, o autopiedoso, é aquele que pratica o autossacrifício. Ele só chega naquele ponto porque ele se sacrificou, porque ele quase morreu, porque ele blá blá blá. Ele tem que criar um drama. para que as pessoas olhem para ele e digam assim: como essa mulher, como esse homem é de Deus, meu Pai. O arrogante, ele quer que as pessoas olhem para ele e digam: olha, esse camarada tem fé mesmo, hein? Esse camarada é positivo. Porque geralmente ele fala assim: nós temos que ser positivos, nós temos que ser firmes na rocha. Eu estou na rocha. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Mas o que a sabedoria divina nos ensina? Quando eu falo sabedoria divina, é o que Deus falou através de homens no Velho Testamento e em toda a palavra, pelo menos no livro de Provérbios. Ele diz: o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O que é que nós vemos nesse texto aqui, batendo o olho nele? Que a pessoa orgulhosa está sempre desejando receber o que a humilde já recebe: o respeito, a aceitação, a consideração. As pessoas notam, as pessoas a percebem e a recebem. Então, o que é que vem à pessoa orgulhosa, se não a humilhação, a zombaria? É muito comum quando você olha para uma pessoa que diz que é poderosa, que é capaz, que faz e acontece. As pessoas, algumas, ou pelo menos a maioria, porque tem bobo para tudo, vocês concordam comigo? Então, algumas pessoas olham para ela e logo começam a dizer: esse daí, ó, esse aí é tantã. Não é? É biruta, é doido. Tô doido. No entanto, Deus continua falando em Provérbios capítulo 3, verso 34, diz que Deus zomba. Não é só pessoas comuns que zombam de um orgulhoso, mas o próprio Deus. Não são apenas pessoas comuns que humilham o orgulhoso, mas o próprio Deus. Diz que Deus zomba, isto é, ele ridiculariza. E o verbo zombar significa que Deus vai mais além. Ele significa também rejeição. Que Deus rejeita esse tipo de pessoa. Porque nós, seres humanos, quando estamos com uma pessoa que se apresenta com o nariz em pé, a gente zomba, mas não vê a hora de estar com essa pessoa de novo, porque ela se torna engraçada. Nós queremos rir, ou não é? Porém, Deus não. Deus rejeita esta pessoa. Ele se afasta dessa pessoa. Ele repele. Então, Deus zomba dos que zombam dele, isto é, dos que exaltam a si próprios. É engraçado isso aqui, que como em todas as versões, não aparecem essas diferenças. Por isso que eu estou tentando explicar a vocês. É como a palavra servo. Na Bíblia não deveria aparecer a palavra servo nem empregado, deveria aparecer a palavra escravo. Por que que não aparece a palavra escravo? Porque quando a Bíblia foi traduzida para o português, ela foi traduzida da versão inglesa King James, do rei Tiago, porque James em inglês é Tiago. Então, se você não sabia, está sabendo. Quando você fala assim: ô James, você está falando: ô Tiago. Então, por isso que nas Bíblias em inglês não existe o livro de Tiago ou Tiago, Existe o livro de James. Então o pregador inglês, ele fala, vamos abrir no livro de James. Pronto, é o livro de Tiago. Aí, o que, que eu estava falando? Hã? O João Ferreira de Almeida, ao traduzir a Bíblia, vivia numa época em que havia tráfico de escravos. Traficavam escravos. Existia escravatura. E eles acharam por bem não colocar isso na palavra de Deus. Então começou a aparecer essa expressão servo, empregado, mas a palavra no grego é doulos, que significa escravo e escravo mesmo. Só que é uma característica de escravo completamente diferente daquele que é feito escravo. O escravo na Bíblia, o escravo de Deus, é a pessoa que se faz escravo. Então veja bem, essa pessoa ela é escrava de um sistema. E quando ela vai a Deus, Deus a liberta. E diz, agora você é livre. Então a pessoa diz, livre do quê? Para onde eu vou? Vocês se lembram aquela passagem que Jesus disse, que Pedro disse para Jesus, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então essa pessoa que ficou livre do Senhor, se volta para ele, se rende a ele e diz, eu quero ser teu escravo por amor. Eu não quero salário, eu não quero recompensa, eu não quero nada. Eu só quero viver dependente dos teus recursos. Isso significa a palavra doulos. Então nós somos escravos de Deus por amor. Nós é que aceitamos as condições de Deus. Muito bem, entretanto, alguns esquecem do seu compromisso, esquecem das suas declarações e passam a exaltar a si próprios, se esquecendo que quem os usa é o Espírito Santo. Então, Deus ridiculariza, despreza essas pessoas, porque o orgulhoso sempre vai desprezar a Deus. Correto? Então, toda pessoa que despreza a Deus de alguma maneira é um orgulhoso. Por isso que o tímido não é do reino de Deus. Porque você tem que vencer sua timidez. Se Deus chama você para servir pessoas, até quando você vai se esconder atrás da sua timidez? Algumas pessoas dizem, mas minha cabeça não funciona. Então Deus errou, chamou um doido. Deus chama pessoas para servir a Ele em alguma dimensão. Você tem algum recurso que Deus lhe deu para que você possa ser útil a alguém e a Ele. E à medida que você vai dando, Deus vai acrescentando. É como aprender um idioma. Você começa The Book is on the Table, famoso The Book is on the Table, o livro está sobre a mesa, daqui a pouco você vai aprendendo palavras e formando frases e você vai falando outras coisas. Correto? É como você dizer, eu não consigo ler as palavras em baralha. Já viram isso? As letras ficam embaralhadas. Meu tio falava isso. Eu falava, mas tio, só tem que começar a ler. Ele falava, não vai, eu leio duas palavras, já canso. Era preguiça. Então o que, que acontece? Agora, ele era hábil para perceber na floresta as coisas. Ele percebia um bicho ali, ó, tem um bicho tal. E podia ter certeza que ali tinha. Então, você tem que começar a ler, questionar o texto. Então você vai acrescentando exercícios sobre a sua leitura. O que eu li? Que verdade tem aí? Onde eu pratico isso? Quando eu devo praticar isso? Com quem eu devo praticar isso? Isso você deve fazer com a Bíblia e com qualquer outro livro. Então, daqui a um tempo, você estará aprendendo a interpretar texto. Não como um grande redator aí, mas você já é capaz de descobrir coisas. Então, Deus nos deu recursos, Deus colocou em nós um cérebro fabuloso. Só que algumas pessoas se escondem atrás do seu desdém para consigo mesmo, da sua hipocrisia, da sua mentira, e se tornam orgulhosos, porque eles não querem que Deus dirija suas vidas, eles mentem, e por isso eles não vão herdar o reino de Deus. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Escreva, não há como escapar disto. Mas, Walter, você não está sendo muito duro? Talvez. No entanto, você tem a possibilidade de estar com pessoas que podem te ajudar. Então, aqueles que têm a capacidade de fazer mais, devem, por causa do amor, ajudar aqueles que não têm a mesma capacidade. Correto? Então, Deus despreza os orgulhosos, mas o texto diz, mas ajuda, aceita, agracia quem? Os humildes. Mas nós estamos tentando dizer, é fácil descobrir o orgulho? Nós já vimos que tanto o autopiedoso como o arrogante são orgulhosos. Tanto o tímido como aquele que fica dizendo que é incapaz, é orgulhoso. Então, a pessoa que diz que Deus, que ele não é capaz, que ele tem medo de fazer as coisas, porque imagine se ele fizer algo errado, Deus vai castigar. Deus não é assim. Mas Deus não pode ser justo com aquele que não faz nada. Não é assim? Imagine, você mora num país. Você não pode dizer, eu tenho medo de ser cidadão. Você não faz nada. O que você produz para o seu país? Você só fará coisas erradas. Você não se interessa pela nação, você não se interessa por nada. Nós temos que nos interessar pela política, nós temos que nos interessar pela história, nós temos que ser interessados pelo presente e futuro do nosso país. O que é que nós vamos deixar para a próxima geração? Nós não pensamos nisso? E na igreja? Se Jesus não voltar logo, o que é que nós vamos fazer para as pessoas que virão logo após? Nada? Não deixaremos nada, nenhum exemplo, nenhum legado? É um absurdo? Isso é um exercício negativo? É uma falta de respeito? Isso é uma coisa de alguém relaxado, de alguém que é orgulhoso, porque ele só se interessa por si, ele não vê mais ninguém na sua frente. É a mesma coisa quando você se nega a perdoar alguém. Você tira a chance da pessoa de se sentir bem. Você não dá a ela a oportunidade dela ficar alegre. Por que você não quer perdoar? Porque você quer ser superior. Você quer ver essa pessoa rastejando. Por mais que esta pessoa implore, você continua exigindo que ela rasteje. Você vê como o orgulho é. Você fica 2, 3 dias sem falar com seu marido ou com a sua mulher, olhando para as paredes. Quando um passa perto do outro, assim, parece torcicolo, parece robô. Quando vem vindo, perigo, perigo. Lembra Perdidos nos Espaços? Voltou a série aí. Então, é uma coisa terrível, isso é fruto do orgulho. Nós estamos tirando a oportunidade da manifestação do reino de Deus naquele lugar. Entreveros sempre existirão, mas para isso deve existir a aproximação, ó, vamos acertar isso aí, não está certo isso aí não, vamos ver como é que a gente resolve, e conversa. Então, nós vimos neste texto que Deus zomba dos orgulhosos e ajuda os humildes. Agora, o orgulhoso, ele está sempre expressando o seu próprio mérito. Sabe por que eu estou assim com você? Porque você fez aquilo lá, eu não admito. Você não admite a fragilidade do outro, mas quer que o outro admita a sua fragilidade. Mas quando você não admite o fracasso do outro, você quer esmagá-lo. Então você pratica o bullying psicológico. Você atormenta esta vida psicologicamente, por meio de atitudes, por meio de expressões faciais, palavras lançadas ao vento, que reverberam nas paredes, pá, 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 e cai no ouvido da pessoa. Porque o orgulhoso, ele sente prazer em se sentir superior. O autopiedoso, ele sente prazer em se sentir superior quando as pessoas dizem assim, puxa, como você consegue fazer isso, não tendo tanta capacidade? Ele diz, pois é, Deus é a minha força. De fato, ele não está falando uma mentira, mas na vida dele é. Eu não tenho como saber se ele está falando a verdade ou não, mas ele sabe, o Espírito de Deus sabe, e logo, logo nós veremos se os frutos que ele produz combinam com a sua expressão verbal, com a sua fala. Correto? Veja bem, a pessoa que se mostra indigna, depreciando a si mesmo, pode reparar como ele fica, ele revela o seu orgulho, quando ele fica furioso ao perceber que as pessoas não reconhecem o seu sacrifício. Eu faço tudo por você. Não é isso? Qual é o princípio bíblico? Todos nós fazemos isso, não vem não, hein? Todos nós praticamos isso, hein? Qual é o princípio bíblico que nós deveríamos observar? O que a tua mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Então, quando ele é depreciado ou não reconhecido, ele se sente o quê? Inferiorizado. Ele não atingiu o seu objetivo. E aí ele vira uma fera. E sabe o que acontece? De uma pessoa passiva, ele se torna uma pessoa ativa e vingativa. Ele vai tentar descobrir coisas na sua vida para te perturbar. Ele vai sacudir a poeira da sua vida para ver se cai alguma coisa do teu passado para ficar jogando na tua cara. Então você percebe logo que essa pessoa não era humilde. Ela é uma orgulhosa, um instrumento de Satanás naquele momento. O orgulho está tomando conta do seu coração e da sua mente. Alguma pergunta? Vocês estão entendendo? Muito bem. A verdade é que ambos estão buscando o quê? Merecimentos, viver por méritos. Ou seja, eles desejam ardentemente ser aceitos e anseiam por um tratamento melhor por parte das pessoas. Mas no fundo, no fundo, eles estão iludidos com o prazer de se sentirem acima dos demais. Correto? Entretanto, o cristão ele não busca elogio das pessoas, mas ele é aprovado por Deus quando vive para agradá-lo. Porque ele percebe que Deus é a fonte, como eu disse domingo, da sua alegria, da sua felicidade, do seu prazer. Se você não tem Deus como fonte da sua felicidade e prazer, com certeza você será uma pessoa absorvida facilmente pela hipocrisia, pelo orgulho, e você sempre estará lutando de um modo dramático com esse comportamento. Vamos ver o que o Paulo, o nosso irmão querido, o apóstolo Paulo, disse em Romanos capítulo 14. Ele disse assim, nossa, você aperta um botão aqui, vai tudo embora, olha, onde eu estou? Pessoal, me ajuda aí, isso aqui está piscando, não é normal isso aqui, ó. Então, eu estou mudando, hein? Oi, aí, oi. Esse negócio aqui está meio doido. Deixa eu ver. Pimba, pimba, vamos lá. Não, é, está errado aqui, não é? Ah, tá, é aqui. Então, vamos lá. Ele diz aqui, no versículo 17 do capítulo 14 de Romanos, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, tá? Mas, esse mas significa o quê? Que aquilo que o reino de Deus é. O reino de Deus é uma questão de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo, ó, quem é escravo de Cristo, dessa maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Então o cristão, ele não tem a meta propriamente de ser aprovado por todos, mas ele tem a meta de servir a Deus como? Em paz, isto é, observando a palavra de Deus e com a alegria que o Espírito de Deus dá. Quando você está no seu trabalho e você procura a aprovação das pessoas, você quer trabalhar a fim de que a pessoa diga entre na sala e diga assim, gostei de você, você é honesto. Então você se enche, isso é orgulho. E é difícil evitar isso, vamos ser honestos. Você vai em alguma cidade, então o pastor foi numa cidade, o camarada, pastor, que alegria, olha, lembro daqueles tempos, como o pastor é abençoado, e não sei o quê. E se você não se controla, você já recebeu o que queria, a aceitação. Só não abra a boca, porque pode ser que a aceitação vire em rejeição em segundos. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Então, veja só, você diz assim, mas Walter, então eu tenho que chegar no lugar e não procurar ser uma pessoa honesta? Sim, claro que sim. Porém, os princípios que você usa para se tornar uma pessoa honesta é diferente do mundo. O mundo quer ser honesto para ganhar recompensas. Mas você quer ser honesto para servir a Deus corretamente, em paz, e com a alegria do Espírito Santo. O seu alvo não é o que você vai ouvir, o seu alvo é ter prazer em Deus, em praticar o que deve ser praticado para agradá-lo. Vamos lá. Um erro que todos nós cometemos: atrasamos para chegar em casa e a mulher já está uma fera. A chinela na base do calcanhar já gastou a ponta de tanto rastelar o chão. Aí você chega e então você diz: poxa, querida, meu bem, o jantar está cheirando, só você mesmo para fazer isso. Então ela começa, ela dá aquele rebolado. E você continua jogando aquele chamego. E aí daqui a pouco ela entra na tua lábia. E aí ela começa: ai, ainda bem que você gostou, que bom, meu bem, isso aqui eu fiz para você, só você para fazer isso aí. Aí você fala: consegui. Então percebe, você fez algo para alcançar uma recompensa. Isso é orgulho ou não é? Vamos ser honestos. Então todos nós praticamos isso o tempo todo. Tá? Agora você vê como Deus é misericordioso conosco. Como Ele é bom. Porque se Ele não nos tratasse como Pai, nós já estaríamos fritos. Agora, não é porque Ele nos trata assim com tanta bondade que nós devemos olhar para os princípios dele com desdém. Nós devemos ser corretos e sempre lembrarmos da lei de Deus. Opa, o que eu fiz é uma ação de orgulho e eu preciso mudar. Eu chego aqui a vocês e então eu estou pregando. Eu percebo que vocês estão tombando na cadeira aí. Eu não estou tendo muito sucesso. Aí então o que eu faço? Eu digo: isso aqui não está funcionando. Aí eu começo a mudar. Irmãos, vivam em paz. O Senhor é a nossa paz, hein? Hoje Deus vai dar paz. Bro. Olha como que aconteceu, ó. Só de eu gritar aqui as pessoas começam... Isso é técnica. O que eu estou querendo? Transmitir a palavra de Deus ou tê-los para mim? É o que Acã fez. Ele tomou para si o que era de Deus. Eu não posso obrigar você a ouvir o que não quer. Mas eu tenho que dar a você aquilo que você talvez não queira, mas que você precisa. Então, se eu procuro servir a Cristo dessa maneira, para agradar a Deus, Deus diz: sirva a mim da maneira correta, e então você será aprovado pelos outros. Mas quando você tenta ser aprovado pelos outros, significa que você não está servindo a mim da maneira correta, você está servindo a si. Então vamos lá. Por isso, esse por isso significa por esta causa. Então, ele vai concluir aí alguma coisa. Procuremos, ou seja, sejamos determinados a procurarmos o quê? Sempre as coisas que trazem a paz, isto é, a amizade divina, o seu reino. Criarmos um ambiente onde seja propício eu trazer os termos de Deus, os ensinamentos, os princípios de Deus. Porque paz na Bíblia, antes de tudo, ele não é um estado emocional. Tá? Ele é um estado posicional, em que eu me coloco, em que eu me rendo a Deus e garanto a minha amizade com Ele pela observação dos seus termos. Quando Ele me diz, eu sou teu amigo, então eu recebo o sentimento. Afinal, eu tenho ensinado a vocês que quando vocês colocam os princípios de Deus em primeiro lugar, então Deus dá o sentimento correto. Mas quando você tenta construir algo pelo sentimento, você não observa princípios corretos, então você não terá sentimentos corretos, você será egoísta. Mas isso é um assunto outro. Então, sempre as coisas que trazem a paz e que fazem o quê? Nos ajudam o quê? A fortalecer, isto é, a edificar uns aos outros na fé, ou seja, na vida de fidelidade e submissão a Deus. Jesus não disse, felizes os que trabalham pela paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nas versões mais antigas, diz, bem-aventurados os pacificadores. Eu já vi pastores pregando, o pacificador, ele vai no lugar e aparta a briga. Ele não é juiz de ringue. Ele não é um policial. O que trabalha pela paz é a pessoa que trabalha pelo evangelho, pela verdade de Deus. Ele leva a verdade de Deus numa situação onde ele está. Correto? Então, o orgulhoso, ele não se importa com ninguém. Ele faz o que quer. Não importa. Por exemplo, você entra aqui na igreja, vamos orar. E ele fica assim, ó. Tá bom, ninguém vai maltratar esse indivíduo. Mas ele é orgulhoso. Porque se todo mundo está naquele clima, o Espírito de Deus está pedindo para a gente orar, por que ele fica lá olhando para cima e para baixo? Por exemplo, a família vai toda para a igreja. Vai o pai, vai a mãe, vai o filho, vai os netos. Aí todo mundo vai lá. Mas um da família chega lá e trata a reunião com desdém, não está nem aí. E todos da casa percebem. O que é isso? Orgulho. Ele não tem respeito. Ele não dá sequer exemplo. E se você for conversar com ele, ele vai dizer assim, eu vivo como eu quero, eu não concordo, eu venho por causa de vocês. Tá bom. Mas você está mostrando, se mostrando o quê? Uma pessoa que rejeita a Deus. Ele não está sendo mentiroso, mas ele está sendo verdadeiro. Ele rejeita a Deus. E Deus irá rejeitá-lo. Agora, se você crê em Deus, você entende a força das palavras que eu estou expressando. Agora, o orgulhoso, ele sempre serve a si mesmo. Ele não se importa em fortalecer outras pessoas naquilo que o versículo diz. Ele não quer saber de levar a palavra de Deus a outras pessoas, porque o tempo todo ele só justifica os seus atos. Eu não sou que nem você, eu não sou. Já viu pessoas assim? Eu não quero ser fanático. Quando chegar a minha hora, eu faço. Ainda não é tempo. Como que não é tempo? Quem é você para determinar o tempo? Pode ser que quando chegar a sua hora, você vai abrir lá no fogaréu do inferno. Na verdade, a vida do orgulhoso é uma tremenda vida de falta de amor. Jesus via isso na liderança religiosa da sua época. Certa vez ele falou a uma multidão e também aos seus discípulos, o que nós vamos ler agora em Mateus capítulo 23, versículos 1 ao 5. Está interessando isso? Deus está aqui conosco. Olha lá, agora o poder de Deus está aqui. Agora, então vamos lá. Olha lá, de novo isso aqui. Aí acho que está certo. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Entretanto, todavia, contudo, porém, não imitem suas ações. Eles falam que é correto, mas não imitem o que eles fazem. Pois eles não fazem o que ensinam, mas o que eles fazem? Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros. O que, que é isso? Ensinamentos pesados que ninguém consegue cumprir. Então as pessoas chegam assim e falam assim: mestre, fala gafanhoto. Eu não consigo cumprir esse ensinamento que o senhor me dá. Eu sabia. Você é um pobre religioso. Espelhe-se em mim. Ele põe um fardo pesado que ele também não pratica, não consegue, mas ele finge praticar porque ele se esconde, a fim de se sentir superior, porque eles querem que as pessoas o vejam como superior. É o tipo do pastor que prega e depois sai pela portinha aqui de trás e desaparece, vai sentar lá no monte de dinheiro arrecadado à noite. Então, diz o Senhor, mas eles mesmos não fazem o quê? Não os ajudam, não trabalham para eles, não os servem. Nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo que eles fazem é para serem visto pelos outros. E olha que nós temos pessoas assim na igreja. Então, como nós devemos lutar contra o espírito do orgulho? Então nós temos uma noção como definir o orgulho e o orgulhoso. Se você depois reler isso, garanto que o Espírito de Deus vai ajudá-lo. Nós lutamos contra o orgulho procurando ser, obviamente, humildes. Eu tenho orgulho da minha humildade. Mas como isto se dá? A primeira coisa que o humilde se torna é servo, é ser escravo, como eu disse no início. Pois a humildade produz essa disposição para servir a Deus com alegria de coração. Eu fico às vezes chateado quando eu ouço pessoas dizendo assim: ai, mas eu tenho que falar com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele grupo, com aquela igreja, sei lá. Ai, não suporto, não aguento mais. Espera aí, então você não está servindo de coração. Às vezes nós ficamos tristes, porque as pessoas não têm responsabilidade. Aceitam funções e são irresponsáveis. Tremendamente irresponsáveis. E vão pagar caro por isso. Você imagine se Deus me chama para compartilhar esta palavra, Ele me dá tudo isso. Na hora fala assim, Denise, eu não quero ir. Ela fala, você está louco? Não estou bem. Eu estou fazendo banana com aveia, agora eu vou comer. Mas em cima da hora, não, se vira aí, pega alguém aí, pega o Zé das letras aí, se vira aí. Isto chama-se irresponsabilidade. Sabe o que Deus fala para esse tipo de gente, que eles são orgulhosos? Orgulhosos? Malditos aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Isto é, eu desgraçarei a vida deles. Isso é para quem crê. Então, a pessoa humilde, ela não se importa com a significância do trabalho que faz. Ela não importa se aquilo que ela faz vai ser visto, se é estrondoso, se é brilhante, se não é. Ela vai e faz, ela executa o seu trabalho para o Senhor, porque ela ama o reino e deseja vê-lo e estar dentro dele. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. A pessoa humilde confia mais na graça de Deus do que em si mesmo. Ela pouco declara sobre as suas obras. Ela não fica se exibindo, mas ela fala mais das atuações do nosso Senhor. O humilde desenvolve um coração de servo porque ele quer servir. Ele ama servir. Ele vê tudo que Deus fez por ele, ele quer retribuir. E ele quer servir outras pessoas para que elas também amem a Deus como ele ama. E ingressem para dentro do reino, o mesmo reino em que ele está, para que elas possam ver as grandezas que ele vê. Não é à toa que Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, ou seja, os que não encontram motivos para mérito ou elogio quando olham para si. Esse é o pobre. Jesus diz para essas pessoas que são capazes de olhar para si e não esperar elogios ou méritos, recompensas de nada: a estes aí eu dou o meu reino. Eu só te perdoo se você apesar de você amanhã de ser. Então, veja lá. Então, apesar de você, amanhã há de ser novo dia. Então, Deus fica olhando e fala: bonito, até parece. Então, quando uma pessoa não espera recompensa, não espera e dá o que deve ser dado, Deus dá a ela o reino. Posso terminar, irmãos? Estar no reino de Deus é aceitar os deveres espirituais sem esperar qualquer recompensa pelo seu trabalho. A pessoa que é humilde, ela não reivindica reivindica qualquer elogio da parte de Deus. Ela não espera que Deus desça numa escada de anjos e diga: servo, como você é o máximo. Você abalou os céus hoje. Não. Ela considera a si mesma como servo inútil, como um escravo inútil. E foi isso que Jesus ensinou em Lucas 17. Ele diz: por acaso o empregado, isto é, o servo ou o escravo, merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens, às ordens do patrão, no caso Deus? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados, servos ou escravos, que não valem nada, inúteis, porque fizemos somente o nosso dever. Jesus diz que nós somos isso aí, e que nós devemos ser isso aí. O humilde não espera elogios de Deus, mas a sua aprovação e principalmente a sua misericórdia. Se há algo nesta terra que eu espero de Deus, que eu peço a Ele, eu não peço carro, eu não peço viagem, eu não peço nada, eu peço a Deus misericórdia. Só isso. Jesus disse em Mateus 5:7: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, isto é, que os ajuda, que dá a eles o que precisam, pois Deus terá misericórdia delas. Eu não fico projetando o meu futuro em Deus. Não faço isso. Tem gente que diz assim: vamos orar, imagine agora esta igreja cheia. Não. Senhor, eu só quero dar àqueles que o Senhor enviar a tua verdade. Eu quero ser uma bênção a eles. Eu quero dar alguma coisa que os torne repletos da tua glória, felizes com o Senhor, fortalecidos, esclarecidos, em nome de Jesus, mas eu preciso dos teus recursos. Me dê a capacidade física, mental, de expressão, para fazer isso. Eu pedi muito a Deus que me desse a capacidade para escrever. Eu estou aprendendo a expor no papel as ideias. Mas a ideia, o princípio para isso, eu aprendi com professores dizendo: Walter, você quer fazer? Leia mais. Leia mais do que você lê. Então eu comecei a ler. Então, à medida que eu comecei a ler, eu comecei a escrever, eu comecei a aprender a expressar as minhas ideias. Por quê? Eu comecei a aumentar o meu vocabulário. Percebe? Eu não sou escritor, eu não sou bom redator. Eu dependo do André, da Luciana, mas eu arrisco, levo minhas broncas dela e de outros. São meus professores, mas eu estou aqui para isso mesmo, para aprender. Mas passo a vocês com coragem, para que vocês tenham a escrita e a fala. E além do mais, o áudio. Porque se não der para entender na escrita, entende no áudio. Se não entender no áudio, se mate. Então, então, gente, eu digo para mim mesmo: eu vou lutar contra o orgulho. dia a dia. E para isso, que eu observe os princípios que podem me tornar uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde, um escravo de Deus, um escravo do Senhor, a fim de que, com o propósito de, com a finalidade de, com o objetivo de, depender sempre da sua misericórdia, dos seus recursos, porque Deus é tudo que eu tenho. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho roupa. Você acha que isso é meu? Eu não tenho sequer um corpo. O que eu tenho é Deus e a eternidade. E se eu perder a eternidade, nem a minha alma eu terei mais. Espero ter sido útil a você nesta noite. Que Deus nos abençoe.